sejam muito bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no Deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Luísa Fontanella, falando diretamente do Rio de Janeiro, e estou usando um capacete de papel alumínio durante esse episódio para evitar qualquer problema.
Ah.
Quase a minha frase. Quem está falando aqui é Yara Gris, estou falando de Jaboticabal, interior de São Paulo, e eu já providenciei o meu capacete do Magneto.
Aí, ó. Olha aí, muito bom. Olá, pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e compre batom. Compre batom. Se você sabe do que eu tô falando, você precisa tomar a quinta dose, já tá chegando aí.
Muito bom.
Aqui é Patrick, do Rio de Janeiro, e peraí que eu tô pedindo um batom aqui no iFood.
Muito bem, gente. Então a Jujuba está tentando influenciar os nossos cérebros, porque o mundo de hoje, aqui no Contrafactual, é e se fosse possível invadir o cérebro das pessoas. Vamos lá, gente, divague.
Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
Acho que a primeira pergunta é assim, invadir como? A gente invadiria fisicamente, assim? Bota um chip, é isso aí, 5G.
É mais algo da mente mesmo, uma mente invadindo a outra.
Quando eu li esse tema, eu pensei numa coisa Inception, né? Uhum. Que eles invadem, só que eles invadem durante os sonhos. Eu imaginei que se fosse possível fazer isso com a pessoa acordada. Eita. Eu acho que pelo termo que quem sugeriu essa pauta falou, né? Invadir, isso seria, obviamente, a força, né? É a ideia de entrar na cabeça das pessoas.
E assim, invadir e tomar conta, assim, ler os pensamentos, controlar essa pessoa, fazer essa pessoa um zumbi.
Isso aí é com vocês, gente. É um contrafactual de vocês.
Tem muita opção. A gente pode pensar em consciência, em subconsciente, invadir o subconsciente da pessoa, invadir a mente para controlar, como a Yara sugeriu. É, são muitas opções, né, que a gente tem aí.
Muitas.
Então,
muitas.
Por onde vocês vão começar?
Eu já pensei. Vamos pelo light, gente. Vamos do mais simples pro mais hard. Não sei o que vocês acham.
Um clássico contrafactual. Assim. A gente vai chegar no final querendo matar todo mundo.
Normal, né? É, eu pensei em mais uma coisa light que meio que já acontece hoje, assim, né? Dessa coisa, dessa indução. Acho que tem uma invasão aí, talvez por alguma palavra-chave que, não sei, tipo um jequiti aparecendo do nada, assim, na mente das pessoas, e aí em algum momento um gatilho faria com que você invadisse ali por um, não sei,
tipo aquele, tipo aquele soldado, teoricamente aqueles soldados adormecidos russos, agentes adormecidos russos.
Nossa.
Que trabalham no, né, na época da Guerra Fria, trabalhavam no governo americano. E quando ouvissem um código, era o código de ativação, e eles iam se tornar máquinas de matar russas.
Olha aí. Podia ser um rolê. Você começa a pôr, sei lá, desde o nascimento desses humaninhos aí, sei lá, em músicas de ninar, mensagens subliminares para essas crianças já crescerem com um objetivo e com um propósito de, em algum momento, comprar um chocolate, não sei, só jogando uma ideia aqui.
Assim. Ah, mas pensando bem, assim, hoje em dia é o que acontece.
Exato.
Exatamente.
Exato.
Acontece de monte aí, nas lives, nos internets da vida, tem certas coisas que devem disparar alguma coisa, você vai lá e puf, like. Né?
Sim.
E retuita, né? Já tem muitas palavras gatilho, assim, ou frases gatilho, ou imagens, né? Mas eu tinha pensado, quando eu li, né? Eu falei, invadir o cérebro, eu imaginei invadir no sentido assim, invadir e ler o pensamento dessa pessoa,
tipo
saber
mesmo.
Isso, saber os segredos,
boa,
né? Alguma coisa assim.
Eu pensei nesse sentido também, porque essa ideia de gatilho, por mais que não seja igual o Patrick falou, né, uma palavra de ativação, existe muita coisa de neuromarketing, né, de desejo, de uma certa manipulação. Então, simplesmente você manipular pra mim não é invadir.
Isso já existe, né? Não é contrafactual.
Não é contrafactual.
Mas já acontece,
mas também não,
gente.
É,
inclusive, inclusive, mas eu vou contar uma coisa pra vocês que eu descobri lá no começo da minha faculdade de design, que é que ninguém mais vai no mercado hoje em dia, né? Hoje é tudo online, mas assim, os corredores eram impressos, eles imprimiam tipo os preços dos produtos com cheiro, com aromas.
Uhum.
Então, quando você passa na frente do seu biscoito preferido, ou da sua bolacha preferida, dependendo do estado que você tá, você sente aquele cheiro maravilhoso que tá ali na tagzinha do preço e você fica com vontade de comer. Então, né, isso já acontece. Eu gosto mais da ideia da Yara da gente ir pra um rolê.
Eu também acho. Então, vambora.
Contrafactual, muito Black Mirror.
E aí, como é que a gente faria isso? Precisaria implantar um chip, como a Jujuba falou. Vocês são todos especialistas em cérebro aqui, né? A gente conseguiria fazer isso, sei lá, com uma ativação de ondas cerebrais? A gente tá falando de medicação antes.
Não, eu já pensei assim, já pensou se a gente já nascesse assim, tipo os mutantes, sabe? Os X-Men.
Olha.
A gente já nascesse com essa capacidade, entendeu?
Todos nós?
Todos nós. De um entrar no cérebro
do
outro.
Caramba!
E aí, desde a infância, a gente já vira uma consciência mundial, universal,
nossa,
entendeu?
Hive mind.
Consciente,
como é que chama?
Coletivo, assim. Muitos problemas se resolveriam.
Mas tem certas pessoas...
E muitos começariam,
que
né?
Não tem problema na mesma cabeça, problema. Não, Yara.
Exatamente.
Eu não quero dividir os pensamentos com...
Ia ser tudo um cabeção só. Olha que
coisa. Mas olha só, também parando pra pensar, é ter gente que ia deixar espaço pros outros, né?
Assim, olha.
Em que sentido, Patrick?
Ah, tem gente que nem pensa. Aí fica só com espaço pra mais gente.
Não, mas, gente, se a gente nasce com isso, já seria uma coisa natural, eu imagino. Você desde pequenininho, acho que nesse caso não existiriam muitos segredos.
E não tem o que invadir, né? Se é de todo mundo, você nem tá invadindo a mente de ninguém.
Mas talvez aí precisasse ter esse rolê. Porque, por exemplo, se todo mundo nasce X-Men com esse poder, você tem que barrar isso desde pequenininho. Porque, senão, imagina os traumas que essas criancinhas já iam vivenciar desde muito pequenas.
Ou então nós teríamos uma sociedade tipo assim, todo mundo teria essa capacidade, mas teria um certo limite, entendeu? Você pode ir até determinado ponto.
Ou X metros,
né?
Sei lá.
Ou isso, né? Alguma coisa assim, e sempre ia ter aquele malvado, aquele psicopata, aquele elemento, né, antissocial que ia ultrapassar, ia ser o marginal da sociedade.
O hacker de...
O hacker
ou você teria um esquema, como você falou, do capacete do Magneto, de ampliar esse poder e...
Exato. Pois é, exato. Um capacete pra ou bloquear, né, e ao mesmo tempo
uma
tecnologia pra ampliar.
Acho que todo mundo usaria, então. Na verdade, se já nasce com esse poder, todo mundo poderia ter um implante pra bloquear isso. E aí, esse implante poderia ser hackeado. Olha só.
Eu tô imaginando todo mundo com a anteninha do Psyche.
Meu Deus.
Porque do jeito que a Yara falou, é como se todas as mentes estivessem abertas o tempo todo. E fossem uma única mente.
Um grande problema na sociedade.
O que é um grande problema, ponto. É. Mas eu fico imaginando se a gente tivesse da mesma maneira como a gente tem hoje. Nós temos os nossos pensamentos, sentimentos, etc. Mas alguém pudesse encostar do meu lado e entrar. Como é que seria isso? Mesmo se fosse desde o início, por ondas cerebrais?
Olha, eu acho que eu vi um filme uma vez que o cara lia a mente das pessoas, mas eu acho que podia ser por contato físico. Por exemplo, se você encostar, você consegue ler os pensamentos e talvez até influenciar, dependendo. Aí seria um jogo mental de quem é mais forte. Tipo, um encosta no outro e vamos ver quem que influencia o outro. Olha só. Aí ia ter escola de coach de...
Transar virou um problema muito mais complexo agora, né? Porque você tá muito perto e
isso,
com pouca capacidade de concentração
mental, né? Tem que transar de capacete. Tem que transar.
Que graça,
todo
gente.
Mundo com o capacete do Magneto. Vamos, querido.
Que lindo,
que
gente.
Sexy.
Muito sexy. E aí, você poderia ter capacetes temáticos.
Uhum.
Né? Sei lá.
Ué, tem gente que transa de meia. Ué.
Vai ter a lingerie combinando.
Isso. Os detalhes metálicos, assim, combinando com a mesma cor do capacete.
Eu tô imaginando a pessoa fazendo estilo Mandalorian, né? This is the way.
Ai, meu Deus.
E aí, tirar o capacete seria um sinal de confiança?
Olha.
Oi, é verdade.
Então,
não só no relacionamento amoroso, mas em qualquer, né?
Sim.
Tô sentada com meus grupos de amigos, sei lá, bebendo alguma coisa, eu posso tirar meu capacete e simplesmente conversar.
Uhum.
É, a questão sexual pode virar também, tipo, as Asaris do Mass Effect, que elas...
Ah, é verdade.
Não existe sexo em si, existe mais uma conexão mental que elas fazem, e essa conexão mental, que é essa... É o equivalente ao sexo de mas é o amor, né? Vamos botar assim. Uhum. Como Rita Lee gosta de separar.
Mas a parte física é a melhor parte.
Assim.
Mas pode ser opcional, gente. Por que um ou outro, se a gente pode ter os dois?
É isso. A gente tá pensando mais a sério. A gente tá explicando com o nome dela. A gente pode ter a nossa parte física e essa conexão mental. Olha como você fica maravilhoso.
Legal, legal. E aí pode ter essa coisa de você escolher o seu parceiro, sua parceira, pela mente só. Não tem isso hoje? Sapiosexual, sei lá o que, o novo termo novo. Aí você escolhe o
mente. Acabou de ficar bem mais complexo, né?
Então, gente, não dá mais pra pôr uma frase e uma foto do seu músculo, sabe? Uma frase da Clarice Lispector.
O que é sapiosexual?
É uma pessoa que é atraída pela inteligência da outra.
Ah.
Ouvi dizer.
Essa é a lógica. Então, ó, agora no perfil do Tinder você precisa pôr o código pra pessoa conseguir ler a sua mente. Tipo assim, olha, com código tal você lê.
É isso, mais, não, mais né? Fácil, né?
É, mas vai virar tipo gamer tag, assim. Pra você acessar o outro, você vai por uma tag. É, como acessar? Eu pensei na questão física, porque aí você tá numa proximidade, né? Você tá...
Então, mas pensando agora no Tinder, já entra a questão de limitar. Você pode pegar e limitar. Com o aplicativo você cede até certo ponto a sua mente pra pessoa conhecer.
Entendi. Tipo, arquivo. É como se você estivesse numa grande nuvem e você permite algumas pastas só. Você compartilha isso. Algumas pastas.
É, essa é a ideia, mais ou menos.
Boa. Poderia ser assim também, assim, no caso, essa mente aberta. Não que todos tivessem a mente aberta, mas que você pudesse abrir a sua mente, você permitiria, entendeu? Abrir sua mente para uma pessoa que você confiasse ou não confiasse. Entendeu? Boa. Você permitiria isso. Isso estreitaria os laços e etc e tal. E também permitiria você saber das segundas intenções daquela lá e etc e tal. E sabe? E por aí vai.
Mas eu fico pensando, assim, se a gente não tem o capacete que nos limita e o contato físico, se for nesse esquema de... joga um código e tal, você vai, em algum momento, você vai pra uma balada ou qualquer coisa, você toma um alquinho, esses limites se afrouxam, né?
Sim, aí ia ser o risco que se corre,
aí,
né?
Mas aí então,
é isso, a questão... Isso aí, o álcool sempre foi assim, nada mudou.
Então,
e aí,
pois é.
Eu ia entrar na questão consensual e que o álcool deixa essa linha bem mais difícil, né? Pra tudo que a gente falou aqui... Mas, inclusive, pra invadir a mente. Então, se você tem um código que você permite que a pessoa te leia, né? Ou acesse a sua cabeça, total ou parcialmente, como é que alguém faria pra invadir e por quê?
Bem, porque a gente pode pensar desde tratamento médico, né? Você invadir a mente ou o cérebro de alguém pra resolver.
Ele começou pelo lado bom.
É isso.
É isso,
Até,
bonitinho.
Até pelo simples fato de deixar alguém simplesmente deitado, vegetal na cama.
Ah, eu já penso em manipular. Gente, não tem como a mente da publicitária, né? Ex-publicitária, porque tá acabando essa minha vida. A psicóloga vai assumir o controle. Mas eu penso muito nisso. Tipo, compre Jequiti, compre batom. Você jogar uns spams ali na cabeça da pessoa sem ela nem perceber.
Tipo Inception,
rolê.
Né? Assim.
Um Inception. Sim. De ideias, de vontade. Aquela vontade agora que vocês estão absurda de tomar uma Coca-Cola bem geladinha com... A gotinha descendo assim da garrafa. E até vindo pra coisas mais tretas, manipulação de massa pro que você quiser. Sei lá, plebiscitos, votações e afins, né? Perigoso, perigoso.
É perigoso. E poderia ser uma coisa assim, tipo assim, não ser uniforme. Do mesmo jeito que hoje existem pessoas mais inteligentes, né, gênios, como existem pessoas mais sensíveis, pessoas que enxergam mais, pessoas que correm mais, a mesma coisa. Teria aqueles que teriam uma capacidade maior e outros nem tanto, né?
Dessa resistência de invasão, você diz?
Dos dois lados, tanto pessoas que seriam mais resistentes, como pessoas que teriam um poder, vamos dizer assim, de invasão, né, maior.
Mais facilidade, né?
Mais facilidade, isso, obrigada.
Seriam os influencers, blogueirinhos, políticos.
Políticos, exatamente, né? Um dono de uma empresa que pudesse convencer ali, né, acionistas, estou imaginando aqui e tal. Da mesma forma, médicos, né, que tivessem essa capacidade maior, então seriam melhores médicos, tá?
Uma empatia maior.
Uma empatia maior, isso, exatamente.
É, a gente pode ir para vários lados, né? É, talvez não precise ser só uma área, como vocês falaram, empatia, ou a persuasão, talvez se a gente pudesse ter áreas de invasão aí e que as pessoas fossem aleatórias, quer dizer, ou a genética delas influenciasse, por exemplo.
Mas
essas
habilidades são, nós podemos aprender ou podemos pelo menos melhorar da mesma maneira como nós fazemos com diversas outras habilidades que a gente tem, ou não, é fixo?
Eu acho que se a gente nascesse com isso, né, se fosse uma coisa congênita, elas se desenvolveriam como se desenvolvem outras habilidades da nossa mente, né?
Uhum.
Dependendo de estímulos e etc e tal, sendo que teriam determinadas pessoas que já nascem com uma predisposição e uma facilidade para determinada habilidade ou outra, entendeu? A cálculo, a leitura, a escrita, né? A redação, outros que é a oratória, e enfim, né? Capacidade física. Aí isso varia de pessoa para pessoa. Eu imagino isso, já que se a gente nasce com isso, teria a variabilidade natural e normal aí da espécie, e isso se desenvolveria de acordo com a sociedade, com os estímulos externos aí que a nossa sociedade tem, como valem para as outras nossas habilidades mentais. Não sei se é isso.
É, eu acho que sim.
Eu
talvez
concordo.
A gente pudesse até pudesse ter uma certa plasticidade aí, de tipo, tá, eu, por exemplo, não sou uma pessoa maravilhosa em exatas, mas eu posso estudar um pouquinho e chegar num nível X, mediano. Mas se eu tenho facilidade para outras coisas, não significa assim que eu nunca vou fazer conta na vida porque eu sou ruim de matemática, mas obviamente eu vou explorar as áreas que eu tenho mais facilidade e mais domínio, né?
Uhum. Agora, e se a gente limitasse um pouquinho? Se a gente pensasse, pensando num anime que eu vi, é algo associado a uma máquina. Máquina, digo, máquina grande presa a um espaço. O tipo cérebro do X-Men. Como é que seria isso? Porque primeiro tem a limitação de quem tem acesso a isso.
Mas você diz de você entrar, por exemplo, numa máquina específica onde você possa ler tipo um Mind Café. Você vai lá, entra no café e aí a partir do momento que você entra no café e se conecta na cadeira, você pode ler os pensamentos? Seria isso?
Seria algo assim. Eu tinha pensado em algo mais algo assim, tipo, mais restrito. Não, mas pode ser. Essa ideia do café é boa também.
Mas já popularizou. O seu restrito foi lá em 2093 e aqui a gente tá em 2312, entendeu?
Não, tipo assim, nós, no mundo atual, né, ninguém tem essa capacidade mental, é todo mundo homo sapiens mesmo. E aí alguém consegue inventar ou construir uma máquina tipo o cérebro lá do professor Xavier.
Isso.
E ia ser complicado, né? Porque se uma única pessoa ou uma única sociedade tu tivesse acesso a isso, né?
Guerra.
Deu ruim. Conhecendo a humanidade ia ser complicado, né? Agora,
pois
se fosse
é.
Uma coisa tipo assim, inventar um dispositivo, um chip, né?
Uhum.
Que você pode ir lá comprar e usar, aí eu já não... Talvez ficasse mais democrático, mas eu não sei o quanto que fica.
É democrático assim, né? A gente volta para um problema que a gente tem quase todo contrafactual. Se é uma questão de compra, quem tem mais dinheiro vai ter mais esse poder e vai poder utilizar ele da maneira que achar mais interessante.
Vai ter o chip 5G, enquanto quem tem menos vai ter o celular sem chip, o celular que nem chip usa.
Tive uma ideia ótima agora. Já pensou se a vacina da Covid desenvolve na gente um efeito colateral, um efeito adverso que a gente começa agora a ter essa capacidade mental, que beleza,
olha,
né? Os não vacinados não teriam isso.
Coisa mas linda. Eu não sei se seriam mais ou menos pessoas que iam querer se vacinar, Yara, porque eu não acho uma boa ideia poderem invadir o meu cérebro.
Não, eu digo assim, depois. Por enquanto ninguém sabe. Todo mundo, o mundo inteiro já se vacinou e tem os antivacinas e piriri parará. Daqui a uns 5 anos, depois da vacina, pá! Olha a gente aí começando.
Começamos a desenvolver
uma habilidade.
Mas então você dizendo que você acha essa habilidade não só de invadir, mas de ter o cérebro invadido como uma coisa positiva.
Não, de ter o cérebro invadido não, mas invadir positivo.
Depende do ponto de vista,
depende,
né?
Do ponto de
se
vista.
Eu tô invadindo é bom, se tô me invadindo não.
Eu tô pensando no lado bom, né? Eu tô pensando no lado bom das coisas. Porque assim, uma pessoa com empatia, eu percebendo o sofrimento, os desejos, as necessidades do outro, entendendo que muitas vezes a pessoa nem sempre fala o que realmente deseja ou quer, né? Entendendo, talvez o mundo fique mais fácil o convívio disso, né? Às vezes você entrando e vendo ou sentindo o sofrimento do outro, quem não tinha empatia passa a ter empatia. Eu tô pensando pelo lado bom.
Imagina o seguinte, uma mãe que tem um pai, um filho que tá no espectro autista grave, que não comunica, não fala, ela simplesmente pega na mão dele, alguém pega na mão dele e consegue entender o que ele quer.
E o que ele quer.
Maravilhoso.
Exato.
Maravilhoso, assim,
pensando
gente.
Pelo lado bom, né? Tem muita coisa boa que pode se desenvolver, claro. Vai ter sempre um psicopata, um elemento ruim que vai acabar com
não,
tudo.
Não, é nem
né?
isso. Eu fico imaginando nesse esquema que o Tiki falou, sei lá, você vira pra uns pais muito controladores falando, filho, onde você foi ontem? Tipo, foi no cinema com a galera. Me dá a mão aqui. Deixa eu ver se você foi mesmo.
Sabe? Mas, aí, como um bom adolescente, ele vai aprender a disfarçar.
E aí vai desenvolver essa habilidade de bloqueio? Eles vão ser os anti-hackers, assim?
Não vai ser nem... acho que mais do que um bloqueio, como ele precisa disfarçar, ele vai começar a mudar, a passar uma memória falsa.
Caraca, gente.
Olá, Eric.
Quem é você e como sabe meu nome?
Leio a mente.
Prova.
Pense em qualquer número situado entre 1 e 1 milhão que eu vou adivinhar.
9.
Não é pra falar, Zé Mané.
Não, e eu fiquei pensando, a sensação que eu tenho do que vocês estão falando é que vocês estão imaginando isso como uma via de mão única. Então, eu estou invadindo o seu cérebro, eu consigo ler o que você tá pensando, manipular. A gente também ainda não decidiu qual a extensão que a gente vai ter a posse, né? Mas o contrário não é possível. Eu fico imaginando um canal em que tanto pode ir quanto voltar. E aí a gente volta lá na frente. A mente mais poderosa domina a outra.
Então, seria mais ou menos um canal. Mas se eu consigo bloquear esse canal, eu passo e você não.
Ok.
Eu acho que seria meio por aí. Aí você ia ter telecurso 3000 de coaches ensinando você a desbloquear a mente do próximo,
nossa,
entendeu?
Coaches quânticos, meu Deus,
coaches quânticos seriam, o cara ensinando você a desbloquear a mente do, sabe, quem mexeu no meu cérebro, um best-seller, tipo.
E aí essa ideia também de que você se torna mais ou menos poderoso, você poderia fazer mais ou menos com o cérebro dessa pessoa, só influenciar. Só colocar uma ideia, mexer parte do corpo, dominar tudo. Essa pessoa sabe que ela foi invadida? O que vocês acham?
Eu acho que à medida que você for treinando e desenvolvendo, essas habilidades vão somando.
Eu acho que dependendo, assim, se for muito brusco, por exemplo, você tá andando na rua, de repente você levanta a mão esquerda, do nada, assim, fica dando tchau pra alguém, você vai perceber que você tá sendo invadido. Agora, se for uma coisa sutil, se for um, né, implantando aos poucos e tal, de repente você tá ali já comprando Jequitina e sabe por quê. Eu acho que talvez você possa perceber a invasão se for uma coisa muito brusca. Não sei o que vocês acham. Tipo, rouba banco. Uma pessoa entra no banco, um desses supermentes, entra no banco, todo mundo já deita automaticamente no chão, os caixas já abrem os cofres, porque a invasão rolou.
Todo mundo
e
vai...
E aí eles vão saber que eles estão sendo invadidos, mas eles não vão ter esse controle se o cara for muito forte. Que loucura, aliás, eu fiquei pensando nisso agora. Que cena...
Eu tô com a Jujuba nisso.
Mas se o cara for tão forte, talvez você não tenha nem consciência. Você só descobre depois.
Cai...
Uma coisa meio Boa Noite Cinderela, que você acorda
não, eu
seguinte,
fiquei
fala,
pensando
cara,
em Jessica Jones, o Tenet maravilhoso. Beijo, Tenet.
Killgrave.
Se você estiver ouvindo isso, te amo.
Ele é incrível mesmo.
Mas é isso, ele fala assim, você vai fazer tal coisa, a pessoa faz. Eu acho que é tão rápido essa indução do desejo dele em cima do outro que ele nem percebe essa invasão, né? Não sei se poderia ser por aí.
Né? No momento que a pessoa tá realizando a ação comandada, talvez a gente não perceba.
Não
deveria ter... acho que teriam vários níveis, né? Ou,
exato.
Ou, né? Exato, né? Vários níveis, assim, de manipulação. Desde aquelas muito, muito sofisticadas, que você nem perceberia que estaria sendo manipulado, né?
Sim.
Até outras que são, né? Que seriam mais grosseiras.
Ai, gente, sabe o que assim. Eu ia amar? Vou falar pra você. Não, agora, ó, agora pensei no rolê. Um super treinador de academia. Você entra na academia, o seu personal, ele é tão forte que ele vai fazer você fazer todos os exercícios sem nem pensar. Ai, eu quero muito isso.
Vou pegar esse gancho da Jujuba. Então, como vocês falaram que podem ter diferentes níveis, vamos pensar aqui. Que usos a gente teria pra isso, benéficos ou não, do nível mais leve de influenciar você a comprar, por exemplo, até o controle extremo do você não precisar sofrer na academia. Você vai sentir a dor no dia seguinte.
Isso. Personal mind trainer.
É, no dia seguinte talvez você precise ter a sua mente invadida por outra pessoa pra você não ficar com a dolorido, né?
É.
Tem coisas, por exemplo, você falou em relação à dor, né? Como a dor tem muito a ver com percepção, se fosse possível agir aí, seria um uso excelente, super benéfico, né? E que não necessariamente precisaria ser pensando, assim, ser tão sofisticado em teoria, né? É, e seria simplesmente não sinta essa dor, né? Que você tá sentindo, pacientes que têm dores crônicas, enfim. Né, seria uma forma de tratar a dor excelente, né?
Muito bom.
E que o paciente, ele saberia que estaria recebendo aquilo, né? Não teria, seria como um medicamento. Né?
Uhum.
Seria com o consentimento dele, ele saberia, ó, invada minha mente pra eu não sentir mais isso. Ele ia estar sabendo daquilo, não ia ser nada escondido, nem sem subterfúgios nenhum. Tratar
muito
dor
bom.
Também seria uma coisa excelente.
E
né?
Terapia... Mas ao mesmo tempo você pensa. Não, desculpa, depois eu falo.
Não, falei, fala, e terapia, Jujuba? Como é que seria a terapia invadindo a mente?
Nisso. Caraca, a terapia invade no. Chega numa questão meio ética, né?
Não, mas é algo consensual. Uma terapia, isso é consensual. Você agora é a terapeuta.
Então...
Que invade mente. Tá ali no seu cartão. No seu cartão. E aí o teu paciente vai lá, olá, Jujuba, vim aqui, por favor, invada minha mente pra descobrir por que eu não consigo parar de jogar.
Eu não sei, eu acho difícil, acho um terreno perigoso essa questão, porque assim, primeiro que existem profissionais e profissionais. De repente vai ter um profissional aí que vai falar, ah, você tem esse problema, deixa aqui, tome, esteja curado do seu vício de videogame. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a terapia tem muito de que o paciente começa a perceber o que incomoda e ele mesmo vai fazendo essas transformações nele, né? O psicólogo é um facilitador.
Sim.
Não sei se eu ser um facilitador tão óbvio também pode ser um perigo de você colocar as suas percepções diretamente no seu paciente, né?
Mas é um paciente
aí
que ele tá ali...
Aí umas questões éticas
ele tá ali pra
complicadas.
Você. Ele tá ali pra você e falou, eu quero. Não quero, não quero o caminho longo. Quero o caminho curto, porém perigoso.
É, bom, aí ele teria que fazer uma grande pesquisa, né, do seu background, assim, das suas... Aí, eu acho que os pacientes iam stalkear muito mais os psicólogos do que eles já stalkeiam hoje, assim.
Também, imagina, a pessoa vai abrir a mente pra você.
Exato,
literalmente abrir a mente pra você.
É, então...
Mas também, Jujua pode falar melhor do que eu. Depende da vertente de terapia que você tá fazendo.
Então,
porque tem várias
aí...
que você precisa processar a informação
então,
você
é
mesmo ou mudar
dizendo.
O seu comportamento, né? Que não adianta simplesmente alguém entrar e falar, olha, seu problema é esse.
Então, exatamente, eu tava pensando justamente isso. Acho que a questão da terapia e até com outras coisas, por exemplo, uma pessoa que não sabe dirigir ou tem alguma dificuldade com aprendizado, e no caso aí específico da terapia. É, mais do que também alcançar o objetivo, né? O Patrick falou do tempo longo e o caminho mais longo e o caminho mais curto, né? O caminho longo, vamos dizer assim, tem a ver com o aprendizado, né? Então, assim, às vezes, se você der apenas a solução daquilo ali, me faça parar de jogar. Tudo bem, pronto. Mas ele, assim, ele não vai adquirir...
Deprimiu.
Não, ou às vezes ele também, assim, não vai adquirir defesas ou mecanismos pra depois ter um outro vício, por exemplo.
Pois é.
Sabe? É isso que eu tô imaginando aqui. Talvez, não sei se é isso, Jujuba.
Sim. E até isso, como você falou, eu acho que você acaba caindo em outras questões. Por exemplo, sei lá, pensando num psicólogo não muito ético, vai. É, sei lá, que você chega lá e fala, ah, tô brigando com meu parceiro ou minha parceira. Ele fala assim, separa, deixa de ser boba, separa, você vale mais que isso. E aí essa indução acontece. E aí, como fazer?
É, uma outra possibilidade seria também uma viagem em conjunto ao subconsciente, por exemplo. E aí o terapeuta poderia ir guiando ele por essa viagem, pelas memórias.
Sim. É, eu acho que seria talvez um pouco mais rápido, mas eu não sei também, porque eu acho que quando você se coloca, né, você... não sei. Complicada essa pergunta, Tiki. Porque eu acho que é muito mais... Acho que no caso de terapia, é muito mais você fazer com que o paciente vá pensando a respeito das coisas e chegando às próprias conclusões do que você chegar lá e falar, ai, deixa de ser bobo, faz isso. Né? Não sei.
É, mas acho que essa ideia também dessa viagem conjunta, tipo... E aí já é uma questão...
Que é meio, né? Um pouco... Sim, eu vejo um
sim,
pouco
é,
isso.
Sim, mas
assim.
Se tornaria mais literal.
Sim. Sim,
entendeu?
Seria tipo ônibus mágico.
Imagina você ir naquela memória do paciente que ele não gosta de lembrar, mas você vai e ele tá ali segurando a sua mão, né? Uhum. Tudo na mente dele, tá segurando a sua mão, vendo aquela memória e começando a destrinchar essa memória com você, destrinchar o que aconteceu, o sentimento dele naquele momento.
Sim, eu lembrei de um filme, inclusive, não sei se vocês já viram, é bem antigo, mas eu adoro esse filme que chama A Cela, com a Jennifer Lopes.
Com a Jennifer Lopes, é bom aquele filme?
É bom esse filme. Se vocês não assistiram, assistam. É meio isso. Ela invade a mente de um psicopata que sequestrou uma criança. Não lembro se é uma criança, uma mulher, sei lá. E aí ele entrou em coma, então ela entra na mente dele pra descobrir onde tá a localização da pessoa antes que seja tarde, sabe? E é bem interessante. Bem interessante.
Então, você entrou aí numa miríade de crime, né? Você poderia invadir o cérebro de pessoas que cometeram crimes pra você entender um julgamento. Quando você entra, por exemplo, né? Você tá sendo acusado de alguma coisa. Uhum. Você é obrigado a entregar o código do seu cérebro pra que a pessoa saiba?
Olha, depende, porque as pessoas, se for com as leis de hoje, você não pode criar provas contra si, né? Se isso continua, não sei. Mas, por outro lado, você poderia visitar, você poderia fazer a recapitulação, se fosse como o Tiki falou na terapia ali, você poderia recapitular as últimas horas daquele interrogado junto com ele, fazendo um tour aí pela mente dele, olha só.
É, então, aquele anime que eu comentei no início, ele tem um pouco disso, né? Pouco não, ele é bem isso, são algumas pessoas específicas que conseguem, e através de um aparelho, entrar na mente de criminosos, ou das vítimas dos criminosos, na verdade, para tentar reconstruir um pouco a cena, para tentar descobrir quem é e achar o criminoso. Começa muito bom, mas ele acaba bem mal.
Mal de qualidade de filme ou mal de consequência?
Mal de qualidade de acaba ruim.
Ok. Eu pensei no que a Yara falou, puxando o que a Yara falou e o que a Isa falou agora de acabar ruim, essa questão de não sentir dor, que a gente falou um tempinho atrás, eu fiquei pensando de você criar um exército que não sente dor. Você induz o seu exército inteiro a não sentir dor e vai, meu filho,
isso,
se joga.
Isso já foi tentado algumas vezes durante as guerras.
Então, mas se você consegue controlar a dor das pessoas pela mente, pode dar certo. Olha só, pode acontecer dessa vez.
Sim, é mais provável.
Começa numa questão do bem, vamos ajudar as pessoas com dor crônica, fibromialgia, e termina em exércitos zumbis, que aí poderiam até ser controlados. Olha que loucura. Ai, que medo. Que medo, gente. Não vou me invadir, não.
Eu vou olhar um lado positivo, acho que foi o primeiro momento desse podcast que eu tô tentando olhar pro lado positivo. Perguntando, acho que principalmente pra Yara, que é neuro, existem partes do nosso cérebro que são inconscientes, mas que sabem que algumas partes do nosso corpo não estão funcionando como deveria. Na hora que a gente invadisse, a gente conseguiria ler essas partes também? Ou só a consciência da pessoa? E se a gente conseguisse fazer essa análise, seria que nem um carro que a gente pluga aquela maquininha e tem uma lista ali do que tá errado? Como é que você imagina isso?
Eu acho que muito legal isso que você falou. Eu acho que também teriam níveis. Assim, se a gente falar que nós estamos invadindo a mente, acho que nós não teríamos acesso a esse tipo de informação, né? De controle de órgãos e batimentos cardíacos e pressão e bibibibarará. Porque, em teoria, assim, falando como mente, como algo da consciência, certo? Já que eles são estímulos e sensações que são inconscientes. Agora, Se fosse uma coisa tipo assim, vamos invadir o cérebro inteiro, né? Tipo, vamos realmente, eu tô entrando no seu cérebro e tô sabendo tudo, tanto o consciente como o inconsciente, né? Aí sim, aí seria uma coisa muito interessante. É uma forma, inclusive, imagina, Patrick, fazer um diagnóstico assim, né?
Eu pensei nisso.
Caramba. Né? Exatamente. Mas, sabe, eu lembrei agora do tricorder do Star Trek, que o cara ligava aquele negócio e fazia assim, passava na pessoa.
É verdade.
Você tem câncer de rim, pâncreas, não sei o quê, pererê, parará e tal e tal.
E unha encravada.
E unha encravada. Exatamente. Seria interessantíssimo, né?
É.
Pra quem não conhece Star Trek, a Jujuba vai gostar da referência à própria Sonic Screwdriver, a chave de fenda sônica do Doutor.
Sim,
faz isso, ele passa assim.
Sim.
Faz. E tipo, opa! Você tem. Olha,
pra qualquer coisa,
qualquer,
né?
Qualquer
deixa
coisa.
Deixa eu consertar essa qualquer cafeteira
coisa,
aqui.
Seus níveis de epinefrina no núcleo acúmbio do cérebro estão alterados.
Eu vou falar pra vocês assim, que depois de tudo que eu passei em 2022, eu tô achando essa ideia maravilhosa. Essa ideia de diagnóstico que vocês plugam na minha cabeça e descobrem o que tá errado.
Gostamos.
Logo.
Pensa, o check-up anual não ia ter que ser aquele monte.
Exatamente.
De exame, aquele monte.
Nossa,
de
se fosse uma chavinha, talvez você pudesse fazer isso lá, cada 6 meses.
Gente, check-up anual em massa, faz um arcozão assim. Com sensores. E a pessoa, só a galera vai passando.
Maravilhoso.
Vou terminar
maravilhoso.
Isso com um comentário para todas as mulheres que estão ouvindo. A gente nunca mais vai precisar fazer preventivo, gente.
Ai, é verdade.
Olha isso. Então, assim,
maravilhoso,
pensando
maravilhoso.
Nesse mundo, vocês gostariam de viver num mundo onde os cérebros poderiam ser invadidos?
Não.
Ai,
não.
Acho que não.
É um risco muito maior do que o benefício. Apesar do benefício ser muito grande.
É isso.
O risco ainda é maior.
E não ia ter graça, gente, não ia ter mais fofoca, sabe? Todo mundo ia saber tudo.
Yara?
Não, eu gosto de fofoca, eu gosto de fofoca.
Não, eu acho que não. Eu acho que realmente o risco ia ser muito grande. Eu vejo assim, eu fico entusiasmada porque eu fico pensando realmente numa consciência coletiva. Mas assim, seria difícil pra perder a individualidade, teria que se manter uma individualidade e se conectar a esse consciente coletivo. É, poderia ser possível. Eu acho que poderia ser muito interessante. Agora, no mundo atual, a gente precisa melhorar muito pra que isso aconteça.
acho que o povo precisa melhorar um pouquinho,
gente,
pra gente pensar nisso.
Eu tô muito do contra nesse episódio. Vocês passaram o episódio inteiro falando coisas positivas, eu tentando puxar o episódio pro ruim. Chega no final, vocês falam que vocês não querem viver. Eu estaria muito feliz num mundo desse, com diagnóstico por maquininha. E é o seguinte...
Ah, não. Aí o diagnóstico é outra coisa. Se tivesse, surgisse um aparelho agora...
Não, mas olha só. Tudo é uma moeda de... Dois lados,
mas
você
aí,
não tem como pegar.
Mas
aí é um aparelho, né? A pessoa vem no meu consultório, eu não vou usar em todo mundo. É uma máquina de diagnóstico, né? A pessoa vem no
mas
meu consultório...
Mas daí, pra pular pra alguma coisa,
ao invés
Yara.
De usar o estetoscópio, fazer um eletroencefalo, uma tomografia, eu fiz, bom, liga aqui. Opa, olha, tá vendo? Tem isso, tem aquilo.
Ok, mas isso significa que existe a habilidade de outra pessoa invadir.
É. A publicidade ia ferrar tudo, Yara. É melhor não.
Não, olha... mas seria através desse aparelho, gente.
Não,
não
mas
é,
Yara,
telepatia.
É que você, então, é que você tá pensando na parte do aparelho que a gente foi falando de Star Trek, do Doctor Who. Mas, na verdade, o que a Isa tá falando é o diagnóstico pela invasão da mente, do cérebro. E não pelo aparelho.
Não ia dar bom. Não ia dar bom. É melhor a gente ficar
deixa
aqui
pra lá.
Mesmo.
Continuo achando, eu gostaria de viver nesse mundo. Porque eu acho que esse diagnóstico ia ser maravilhoso. E dois, porque eu tenho pena de quem tentar entrar na minha cabeça e me entender. Porque é uma confusão tão grande. É tanta aba aberta ao mesmo tempo, que eu acho que a pessoa vai entrar e vai desistir, vai embora.
Agora, você imagina justo. Aquele seu amigo que tem mania de limpeza e organização entrando no seu cérebro com a aba toda
Nossa.
Aberta. Ele vai pegar e vai falar: não, sai, peraí, essa lembrança.
Nossa,
essa lembrança ela precisa,
crer.
Pode ir pro canto. Essa lembrança aqui é bem mais legal, bota no lugar. Ele pega, não, tu tá concentrado pensando no ex, gente. Não, volta pra lá, bota aqui, concentra no trabalho.
Pensando no ex.
Imagina, você chega no almoço de família, sua mãe fala, ai, vamos ver as fotos de quando ele era pequenininho, e bota na cabeça de todo mundo, você, na banheira.
Eu tô imaginando o amigo da Isa entrando na mente dela, e ele aparece, assim, com uma vassoura e um balde na mão, assim, vamos, Isa. E a Isa indo de voadora nele.
Batendo palma, bora, bora, vamos botar essa casa. casa pra roubar.
Eu continuo achando que eles vão ter... vão entrar e vão desistir em 2 minutos. E pra terminar esse episódio, seguindo a tradição agora do Contrafactual, que a gente tem feito por temporada, eu vou contar pra vocês o tema do próximo Contrafactual, que sai daqui a 2 semanas. E eu vou dar pra vocês mais ou menos aí 30 segundos a 1 minuto pra vocês comentarem. Vocês estão prontos?
Sim! Bora.
Então, no próximo episódio, a gente vai discutir e se todas as drogas fossem permitidas.
Nossa!
Caraca!
Nossa!
Essa é a equipe perfeita pra discutir essa gravação. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
Credo. Maravilhoso. Quer dizer, tenso.
Vamos lá, vamos começar pela parte boa. A gente teria muito estudo pra muita coisa.
Teria.
Vamos começar pela parte boa. Muito estudo pra muita coisa. Parte ruim depende muito do controle que teria pra isso. Porque pode desandar muito e dar muito ruim.
Eu acho que ia dar muito ruim, ia ser o apocalipse, não.
Ah, é nada. Eu acho que ia dar bom, ia viver todo mundo no mundo da Disney. E feliz, e é isso aí. Não sei. Não, brincadeira. Talvez pudesse dar bem ruim. Sem muitos spoilers.
Ia dar muito ruim.
Ia dar muito ruim, mas ia ser divertido.
O fim da humanidade.
Se você quer saber se vai dar bom, se vai dar ruim e se é o fim da humanidade, você precisa ouvir o Contrafactual, o próximo Contrafactual, que vai sair daqui a 2 semanas. Então, eu vejo você daqui a 2 semanas e, enquanto isso, não se esqueçam que lá no Portal Deviante tem o post desse episódio. Vocês podem comentar se nós esquecemos de falar alguma coisa muito importante, se você acha que a gente errou muito, se você imaginou um mundo completamente diferente, vai lá no Portal Deviante, no post desse episódio, e deixe seu comentário, assim como ideias para outros episódios do Contrafactual. Então, eu vou aqui mentalizar um tchau, gente.
Isso, todos mentalizando tchau.
E até o próximo episódio.
Deixa eu tirar o meu capacete, peraí.
Ah!
Agora tá. Chegou. Tchau, gente.
Tchau, tchau, gente.
Ai, tchau, gente.
Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um recadinho do SciCast. Eu sou a Jujuba e estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu. Gente, o PicPay acabou, meu Deus do céu. Eles nos avisaram em cima da hora. Então, se você, ouvinte, apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe, você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon e a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático! No post desse episódio, vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então, você pode entrar, pagar pelo QR Code, ou, se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato@scicast.com.br. Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões, suas opiniões, suas dúvidas e, claro, o que você quiser falar com a gente, né? Então, assim, aproveitem, entrem em contato com a gente, apoiem esse projeto, façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência, por que não? E muito obrigada desde já, gente. Tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast, olha aí, e o seu ano, ouvinte. Um beijo pra vocês, obrigada pelo apoio e até semana que vem.
Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E na segunda, o João Paulo Ferreira faz mais uma excursão dentro da Mata Atlântica. O que se esconde na Mata Atlântica é o nome do texto, em que ele fala de algumas frutas e fungo, um fungo, né, que ele encontrou. Ele gosta de fazer trilha, né, para quem já conhece os textos dele nessa linha. sabe mais ou menos como que é, né? Ele vai falar de algumas frutas nativas ali da Mata Atlântica, e aí ele vai atrás para falar de pesquisas envolvendo essa fruta, o fungo, no caso. É bem interessante para a gente conhecer mais do nosso ecossistema, né? Do ecossistema brasileiro. E na quarta-feira, mitos da alimentação. Pipoca é um petisco saudável? O Lenin Machado Lopes vai responder essa pergunta no texto, analisando aí as propriedades da pipoca e quando ela pode ou não ser saudável. Então, dá uma conferida para descobrir. E na sexta-feira, o Felipe Bem traz Física e Comida 2, como as coisas esquentam. O Felipe vai explorar a física por trás da cozinha, né? Do cozer, do aquecer alimentos das mais diversas formas, né? Seja cozinhando, assando, infravermelho, vai explorar toda a parte química ali, toda a parte física ali por trás do cozinhar. Né? Bem interessante, um texto que traz física para o nosso cotidiano, que eu acho bem fascinante, né? A gente começar a notar a física do cotidiano e ter sempre aquele papo de coisas aleatórias, conhecimentos aleatórios para jogar quando vê alguém cozinhando. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode vir se tornar um redator, uma redatora deviante. A gente está sempre precisando de mais pessoas querendo fazer a ciência mais divertida. É só mandar um e-mail para contato@scicast.com.br. Eu sou o André Trapani, esquentando pipoca na Mata Atlântica e apagando a luz da Torre Deviante.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
Este programa foi editado por
Tapcast.
Edições e produções de podcast.